Deixa eu conversar com o Dr. Marco Antônio Rocha Loures, ele é presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Tudo bem, Dr. Marco Antônio? Boa tarde.
Tudo bem, Gilson. Boa tarde a você, a seus ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade.
Doutor, vamos falar sobre o lúpus. Agora há pouco eu falei aqui, hoje é o dia 8 de abril, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O lúpus é um tipo de câncer, doutor? Ou não?
Não. A fisiopatologia, ele não é, não. Ele é uma doença autoimune, quer dizer, você tem uma série de autoanticorpos, né, que em vez de combater um vírus, uma bactéria, ele combate as células, alguns órgãos do organismo. Então ele não é a mesma coisa que é que o câncer. O câncer são crescimentos celulares anormais, né? Então não seria a mesma fisiopatologia.
Entendi. E como é que o lúpus se manifesta? Explica melhor pra gente, doutor, por gentileza, o que é o lúpus e como ele se manifesta no nosso corpo.
Como eu falei, é uma doença autoimune. E essa doença autoimune, em vez de uma alteração de uma produção anormal de algumas autoanticorpos, e essa briga entre o próprio com o próprio, né, o anticorpo contra o antígeno de si mesmo, ele produz inflamações. Essas inflamações, elas levam às lesões teciduais, a inflamações de não funcionamento de órgãos, e isso faz com que a pessoa, então, tenha muitos sintomas, vários sintomas, né, fraqueza muscular, queda de cabelo, sensibilidade ao sol, aftas orais, né. Então, são várias situações e dentro desse tipo, quer dizer, existem vários subtipos de lúpus. Então, cada doença, mesmo que seja uma característica comum, ela tem alguns pacientes, dependendo da genética, manifestações também diferentes.
Entendi. Quer dizer, para a medicina, claro, toda doença ela é complexa, mas o lúpus, pelo que o senhor falou aí dos tipos, né, e um vai levando ao outro, a complexidade, imagino que vocês têm uma dificuldade tremenda para lidar com o problema, não, doutor?
O diagnóstico para nós não é tão, assim, tão difícil. Tem alguns pacientes que têm uma gravidade e às vezes, mesmo você medicando esses pacientes, eles não respondem à medicação. Então, às vezes, o grande problema do lúpus, ele tem alterações de pele, sistema nervoso central, de circulação, mas o grande problema do lúpus é o rim, tá?
O rim?
Tem uma, assim, como se fosse uma predileção pelo sistema renal. Então, ele dá lesão renal, levando, inclusive, uma insuficiência renal, e a pessoa tem esse comprometimento desse órgão importante, prejudicando, sim, inclusive, gravemente a sua qualidade de vida e a sua vida própria.
Doutor, tem uma causa? O que leva a pessoa a ter lúpus?
A grande, assim, tem uma predisposição genética, né? Existe uma predisposição genética para os seus pacientes. Eles têm uma, assim, normalmente, pessoas que têm lúpus, os filhos podem ter lúpus, não necessariamente. Eu vou fazer uma comparação com os diabéticos, né? Pessoa diabética, ela, se tem os dois pais, a incidência dos filhos terem é muito alta. Não necessariamente. Você pode ter cinco filhos e dois pais diabéticos e a possibilidade de terem diabetes é muito alta. Mas não necessariamente, não todos terão. Eu vou mais ou menos, o lúpus é a mesma coisa. Então, ela tem uma predisposição genética, existe uma possibilidade, mas não está provado, que seria uma infecção, um vírus, né? Estimulando, assim, de uma forma bem suave, estimulando o sistema imunológico, fazendo com que você tenha essa defesa tua exacerbada. Mas ainda são estudos que não se foram comprovados. Mas a maior causa mesmo é a genética. Piorando, logicamente, com o sol, com a parte emocional da pessoa, com alguns trabalhos que tem algumas profissões, né? Então são várias tipos de causas que levam ao
Ô, doutor, sintomas. Como é que a pessoa sabe que está com lúpus antes de ir ao médico? Eu acho que estou com lúpus. Como é que sabe? Tem sintoma, não?
Tem. São fraquezas musculares, dores articulares, queda de cabelo, sensibilidade ao sol, aftas orais. E a pessoa tem também, como eu falei anteriormente, lesões, principalmente na face, lesões avermelhadas, né? Se assemelham a borboletas. Assim, principalmente laterais ao nariz, né? E são típicas do lúpus. Quer dizer, nós temos várias lesões, mas essa da face é uma lesão praticamente típica do lúpus e que facilita o diagnóstico da doença.
Por isso que tem que ter o cuidado com o sol, principalmente, né?
Isso, evitar o sol, porque o sol estimula algumas substâncias cutâneas na pele e essas substâncias proteínas, elas sendo degeneradas, elas são estimuladas como se fossem agentes estranhos. E aí o organismo faz, então, sua defesa, os anticorpos contra essas substâncias da pessoa.
Entendi. O lúpus mata, doutor?
Hoje, a gente tem uma grande armamento terapêutico que nós conseguimos fazer com que a pessoa tenha um prolongamento da sua vida. Mas em alguns casos, dependendo da gravidade, ele pode levar a não só a morbidade, que é o afastamento do serviço, da sua família, mas também alguns casos podem sim levar à mortalidade.
Como é que é feito o diagnóstico? Como são feitos os exames, doutor?
Existem critérios, né? As sociedades internacionais elas preconizam alguns critérios diagnósticos, né? Como eu falei para você, esses da clínica, né?
Sim.
As lesões de pele, fotossensibilidade e alterações de sangue, né? São através de exames de laboratório, a pessoa tem um pouquinho de anemia, tem esses autoanticorpos, ou seja, são marcadores genéticos, imunológicos que nós falamos para você. Então você tem vários tipos de marcadores, alguns são mais específicos, outros menos específicos. Então você junta um pouquinho essa parte de laboratório, a parte de clínica, a parte de sintoma, e você tem o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Até certo ponto, na maior parte dos casos, não é difícil. Agora, tem alguns casos que são mais, assim, menos exacerbados, um pouquinho mais leves, que às vezes dificulta por parecerem outras doenças imunológicas. Mas aí o tempo, o acompanhamento é que vai dizer que tipo, qual o diagnóstico e qual o tratamento melhor para esses pacientes.
E quais são esses tipos de tratamento, doutor? E os cuidados durante o tratamento, hein?
Além da alteração, quer dizer, da orientação geral, né, da pessoa acompanhar sempre com o médico, de não tomar o sol, se alimentar bem, ela ter uma vida assim, hoje está difícil, mas assim, uma vida sem grandes alterações de ansiedade, de contrariedade, nós temos, assim, no primeiro momento do diagnóstico, o corticoide nos auxilia muito, né? A gente dá uma dose alta em pouco tempo, abaixa logo para controlar a doença. Nós temos os fatores de proteção solar, né, para não estimular esses antígenos de pele. Nós temos vasodilatadores, nós temos alguns chamados antimetabólicos, que são os azetioprina, ciclofosfamida, e alguns outros medicamentos que nos auxiliam para que essas doenças estejam controladas.
Os medicamentos são acessíveis, doutor?
São acessíveis. Hoje, graças a Deus, no Brasil, para o lúpus, nós temos acessibilidade. Eu trabalho aqui no Hospital Universitário de Maringá, um hospital público, que atende uma população que não tem muito acesso às medicações mais caras, mas hoje nós temos nos hospitais públicos essa facilidade de os medicamentos serem obtidos, sim, por essas pessoas que estão no serviço público.
A dona Tereza acaba de chegar uma mensagem aqui para a gente. A dona Tereza está nos acompanhando em São José dos Pinhais. Adilson, boa tarde. Pergunte ao doutor, o lúpus é uma doença rara ou não? É rara, doutor?
Ela tem uma incidência, ela não é tão rara. Ela não é uma coisa comum, mas ela tem uma incidência aí de 0,5% a 0,8% na população. Era mais comum em mulher, né? E ela não é tão rara, mas não é uma coisa comum. Ela tem uma incidência razoável, né? É um pouquinho menor que a artrite reumatoide, com doença reumática, em torno de 1%, mas ela atinge uma população razoável da nossa, do nosso estado.
O senhor disse que mais mulheres, é isso, né? Mais do que homens.
Mais mulheres têm essa prevalência dessa doença que nos homens, exatamente.
Uma mulher com lúpus, ela pode ter filhos, doutor?
Pode sim. Desde que seja bem acompanhada pelo clínico, pelo médico reumatologista, e a gente sempre acompanha com o ginecologista, né, com o obstetra e com o pediatra. Porque, como eu falei, os pacientes, as pacientes lúpicas podem ter filhos lúpicos. Então a gente tem alguns marcadores, né, e que a gente pode acompanhar esses pacientes no pré-natal, e se tiver algum marcador mais específico, a gente avisa já o pediatra, avisa já conversando com o ginecologista, logo no pós-parto imediato, no nascimento do nenê, se tiver alguma característica de lúpus neonatal, que nós chamamos, a gente começa a tratar o nenê.
Ok. Dr. Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Paranaense de Reumatologia. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez conosco na Difusora. Muito obrigado, viu, doutor?
Muito obrigado a você, Edilson, pela oportunidade de ter essa prestação de serviço. Um abraço ao teu público, que é muito grande, e um bom final de semana a todos.